Olá a todos, está no ar mais um programa da Rádio Assembleia. Muito obrigado pela companhia de vocês que nos assistem, também que nos ouvem pela Rádio Alep. Sejam muito bem-vindos. Muito bem, hoje no nosso estúdio o assunto é o mercado de trabalho, os desafios de quem procura uma oportunidade, dicas de o que fazer quando você é candidato a uma oportunidade muito importante, muito interessante, escolhas antes de decidir aonde trabalhar e sobre escolhas quando você já realizou várias conquistas, por exemplo, em uma organização, em uma empresa. Será que as escolhas são fáceis de ser tomadas? E a postura? Quais os acertos que devemos procurar como exemplo? Quais são os erros mais comuns? Atitudes que devemos usar como exemplo, por exemplo, né? E quem convidamos para falar sobre o assunto é a coach profissional e consultora empresarial Helenice Brusque. Helenice, seja muito bem-vinda ao nosso programa da Rádio Assembleia e vamos em frente.
Muito obrigada pelo convite inicialmente, o Dilon Araújo. Estou bem feliz de estar aqui e espero contribuir com vocês aí com o tema, trazendo algumas boas reflexões sobre este tema.
Vamos lá. Helenice, nessa sua vasta experiência atuando em corporações, com vários profissionais de destaque em diferentes setores, imagino que há vários questionamentos e curiosidades que surgem todos os dias. Mas vamos começar com um questionamento que é inclusive o tema de uma palestra que recentemente você apresentou. Como você se apresenta no mercado de trabalho? Por que essa pergunta virou o tema de uma palestra?
Bem interessante este título, né, desse evento que fiz recentemente. Eu diria assim, não há uma regra, não há um padrão, né, que se possa seguir uma receitinha para isso. É preciso estar bem consciente do que você quer, né? O que nós queremos? O que nós queremos? O que cada um de nós quer em termos profissionais? E como vamos buscar isso? Olhar para fora, olhar para dentro, fazer esse cruzamento, né? Quando eu digo olhar para fora, é observar o ambiente. O ambiente ele está em constante mudanças, as mudanças cada vez mais rápidas. Estou falando aqui especificamente do ambiente do trabalho, né? Do mercado de trabalho. Então, a gente tem que estar atento, né? Estar observando, estudando, lendo, fazendo perguntas e se observando também para fazer este cruzamento. Né? Quais são as possibilidades de acordo com aquilo que eu desejo?
Agora, esse auto-observando, às vezes, é uma tarefa bem complicada, né? Que, no ambiente de trabalho, assim, a pessoa fica tão focada, eventualmente, e às vezes toma atitudes, inclusive, que não são tão corretas. Mas o que mais falta, em muitos casos, podemos dizer assim, é essa auto-observação, essa autocrítica, né? Esse senso de autocrítica.
Exatamente.
É um desafio isso aí.
É extremamente desafiador isso. Conseguimos olhar para nós. Qualquer ser humano tem essa dificuldade, né? Independentemente da sua formação, da sua história de vida, nós precisamos, muitas vezes, de alguém que nos ajude, né? Que pense junto com a gente.
Um sinalzinho, né?
Isso, que pense junto com a gente. Nas empresas, nós usamos muito, né, a expressão feedback, né? Então, temos que pedir feedback também. E não só pedir feedback, ou não só receber o feedback, saber recebê-lo, mas saber o que fazer com isso. E aí entra uma virtude, que é a humildade, né? De se perceber como uma pessoa incompleta, que sempre tem muita coisa a melhorar. Quando falo aqui, Odilon, né, em se observar, é um espectro amplo isso, né? Se observar em termos de competências, de conhecimentos, às vezes está faltando isso, está precisando aprofundar um pouco mais ou ampliar um pouco mais, né, ou entender melhor da sua área de atuação, e observar a parte comportamental, né? Como é que a gente tem se comportado? Isto é realmente uma super diferença, né? Faz uma grande diferença para a pessoa que tem, digamos, esta postura perante si mesmo, né? De se responsabilizar pelas suas escolhas, pela sua vida.
Certo. Bom, e como as pessoas andam se apresentando ao mercado? Que postura, por exemplo, elas passam a adotar depois que elas acabam ficando mais conhecidas nas áreas onde atuam, por exemplo? Primeiro, por exemplo, consideremos aí aquele profissional que recém saiu da faculdade,
certo,
que busca a sua oportunidade. Ele ainda não é uma pessoa, né, que é vista pelo mercado seus talentos ainda não
ele
são.
Ele é
um muito...
iniciante, digamos.
Isso, okay. Ainda conhecido. Mas tem aquele que já conquistou certo posto, já tem um nome por conta de um trabalho assim, ou assado que realizou, seja ele em qual setor.
Uhum.
Quando a pessoa atinge esse certo nível, esse patamar mais elevado, será que a postura, o comportamento, ele muda? Isso acontece? As pessoas, falta esse cuidado para elas observarem isso? Não sei se acontece, estou perguntando.
Pode acontecer, sim. Pode acontecer, eu acho que é até natural isso. Porque quanto mais nós nos desenvolvemos numa área ou na carreira ou numa função, enfim, mais seguros vamos ficando, tecnicamente, né? Isso pode trazer alguns prejuízos, digamos, né? Comportamentais.
Por exemplo?
Aquela coisa de saber, acho que sei tudo já, né? Que eu não preciso, por exemplo, mais participar de um evento, que não tem mais livro para eu ler, né? Já, enfim, isso pode acontecer sim. É como se o copo já tivesse cheio, ele nunca vai estar cheio. Nunca vai estar cheio. E que bom que não, e é bom que não também, porque senão perde a graça a vida. E eu noto, assim, Odilon, nessa tua pergunta, que os profissionais experientes, às vezes esquecem de olhar para o lado, de, sabe, ajudar um pouco mais o inexperiente. Outro dia alguém me falou, olha, eu ralei tanto para chegar onde eu estou, os outros também que façam a parte deles. Mas isso não é um pensamento construtivo para você.
Me
não...
parece que ao ajudar quem está ao lado, por exemplo, é uma chance de você também aprender por outro olhar.
Sempre
novos caminhos, não é?
E claro, e assim, uma coisa que eu acho super bacana de a gente pensar. O que é óbvio para mim... Dentro dos meus conhecimentos, da minha expertise, da minha, enfim, da minha caminhada, pode ser uma super novidade para você. Pode ser, nossa, né, pode ser uma grande descoberta. Eu acho isso tão estimulante, sabe? Essa abertura para compartilhar, não só compartilhar fotos, frases, filminhos, sabe? Mas compartilhar a nossa experiência de vida, ensinar. Isso está faltando muito nos nossos tempos, essa predisposição interna para olhar para o outro.
Certo. Bom, nessa sua vasta experiência, nesse seu largo contato aí com várias corporações, empresas, quais os erros mais frequentes que você observa, por exemplo, no profissional, né? Quando esses erros acontecem? São erros de postura, de escolhas de decisões ou até de comportamento? Uhum. Quais você considera os mais frequentes?
Uhum. Então, Odilon, eu queria trazer aqui uma expressão que eu considero bem interessante, a rigidez mental. Né? Rigidez mental. Isso em qualquer fase, em qualquer estágio de um profissional. Quando nós estamos falando profissional aqui, eu não me refiro apenas ao colaborador lá da empresa, sabe? Seja uma empresa privada, seja um funcionário público. Não, estamos falando de qualquer profissional. Hoje, cada vez mais temos autônomos, né? Temos empreendedores. Então, independentemente do que a pessoa faz, né, na sua vida profissional, é importante que ela não tenha padrões muito fixos, que ela não tenha uma verdade, sabe? Porque isto não existe, simplesmente não existe uma verdade, não existe uma resposta certa.
Não existe uma fórmula, né?
Não existe uma fórmula. E assim, quanto mais abertura nós tivermos para olhar para os lados, né, ampliar nossa visão, aprender com os outros, nos desenvolver constantemente, mais nós vamos quebrando essa rigidez, né? Mais fácil fica a gente enxergar as coisas que às vezes estão ali do nosso lado e a gente não está olhando.
É interessante,
né,
esse seu comentário, porque até vou abrir um parênteses aqui para falar. Não existe uma fórmula. De fato, né, a gente recebeu aqui na Rádio Alep, inclusive, pessoas que... É só um exemplo, tá? Você falou que não existe regra, né? O mercado está pronto para as novidades, para a inovação. E a gente recebeu aqui pessoas que são ligadas ao YouTube. São youtubers.
Certo.
Né, de grande sucesso. E o curioso é assim, que a gente observa na carreira, né, entre aspas, dessas pessoas, porque elas ganham dinheiro e bastante dinheiro,
sim,
com isso, é que tudo começou por uma simples paixão. As pessoas são pessoas vidradas em se comunicar, né, conseguiram essa possibilidade, têm a facilidade de promover essa comunicação, têm milhares e milhares de seguidores e são premiadas nacionalmente, fazem o maior sucesso. Esse é só um exemplo, tem várias outras, outros casos, cases, que vocês gostam de falar, cases de sucesso, que são assim, nasce por acaso, sem um planejamento.
Muito
mas
legal
de repente
isso.
O sucesso vem.
O que não significa que nós não precisamos planejar.
Evidente.
Né? Porque senão nós também estaríamos
sendo... Mas eu digo assim, eu atrelo esse não planejamento a uma paixão.
Entendi,
uma loucura pelo fazer, por realizar um desejo próprio que atinge o outro lado.
É que aconteceu,
lado, né?
Pegou o timing, tudo convergiu para dar certo, nesse caso seu, né?
Isso.
Lembrei agora de uma frase... Do Aristóteles, olha só, que legal, vamos trazer o Aristóteles aqui para a nossa conversa, que tem bastante conexão com isso que você está falando. Ele disse, mais ou menos assim, que quando o seu talento se encontra com as necessidades do mundo, ali está a sua vocação.
Muito legal.
Então, esta pessoa que gosta de se comunicar, que gosta de um assunto, de um tema, e um mundo muito digital, um mundo cheio de tecnologia, extremamente voltado para isso, para a coisa do momento, né? E convergiu ali, então, nessa intersecção dessas duas coisas, ali no meio está a vocação. Mas isso serve para tudo na nossa vida. Parece uma coisa simples também. Não é muito simples de conseguir, né?
Não.
Juntar o nosso talento com a necessidade do mundo, porque às vezes o mundo não está querendo aquilo, né? Ou a gente não está querendo aquilo que o mundo está nos
pedindo. Ou de repente a gente não acha a via correta para chegar naquela avenida maior que leva ao que tantos desejam, que é o sucesso.
Isso, exatamente.
Bom, quais a gente pode considerar as escolhas ou os passos que acabam virando exemplo, né, para quem está ou em busca de uma oportunidade ou em busca de mais reconhecimento ou mesmo de crescimento?
Eu diria assim.
Não existe fórmula, mas a gente pode
pontuar
algumas...
Porque se também levarmos para esse... Vamos filosofar um pouquinho aqui, então. Vamos ajudar o Aristóteles, então. Se a gente também começar a pensar... Deixa acontecer naturalmente, sabe? Deixa que o mundo resolva para mim as coisas, porque não adianta se planejar, porque amanhã não se sabe o que vai acontecer. Estamos também sendo rígidos mentalmente. Olha que interessante. Também é uma forma de rigidez. Então, tem que realmente fazer uma ruptura, uma quebra, e com isso a gente observa os próprios sentimentos, os nossos pensamentos. Não quer dizer que o meu pensamento... está errado, por exemplo, eu não adianta fazer graduação, pós-graduação, porque o mundo não quer isso. Não sei, dependendo da hora que você vai, talvez uma formação técnica já é suficiente, né? Então, tá. Mas, assim, não podemos achar que a nossa escolha, a nossa decisão, o nosso pensamento, né, ele... está errado, não. Talvez ele esteja insuficiente ou inadequado, né? Então, precisa estar revisando isso, dá trabalho. Esses padrões mentais, essas formas engessadas de pensar, não combinam com os nossos tempos.
Tá, mas temos uma dica de algum passo que pode tornar um exemplo, assim, positivo.
Ok. Então, eu diria assim, estar em contato com as pessoas. Isso é fundamental.
Disponível.
Estar em contato e dizer que está disponível, inclusive.
Certo.
Sabe, não é simplesmente só o contato para tomar um café, para adicionar lá nas redes sociais, para curtir as coisas, as pessoas. Não, é dizer. É claro, né? Você vê para quem dizer isso.
Atento e disponível.
Isso,
né?
E estar atento, estar observando. Eu diria assim, ser um facilitador também para o outro. Isto é o verdadeiro networking, né? Não é só ter milhares e não sei quantos lá seguidores e tudo mais, mas é realmente ser uma pessoa que é importante no seu networking. É uma pessoa que é lembrada, é uma pessoa colaborativa, uma pessoa esperta no sentido de que é perspicaz e rápida. Sem essas conexões hoje, fica bem complicado uma pessoa conseguir uma boa colocação, sabe? É fundamental saber se relacionar, né? E tendo, claro, uma postura profissional, sempre não misturando as estações. Ali é uma postura profissional.
alta. Bom, o mundo corporativo sempre caminhou de uma maneira muito dinâmica e hoje não é diferente. Mas estamos em tempos em que a tecnologia está encurtando caminhos. A tecnologia contribui muitas vezes para ampliar a eficiência de várias tarefas do dia a dia no ambiente profissional, mas essa tecnologia também não pode construir algumas barreiras?
Pode sim. E é uma barreira para si próprio, para a própria pessoa, tá? Porque a tecnologia em si é uma maravilha. É como se fosse fazendo um paralelo com o dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta incrível, maravilhosa. O dinheiro é tudo de bom, né? A maneira como a gente utiliza isso é que é a coisa, né? Então, assim, tecnologia, fantástico, maravilhoso. Cada vez mais vão vir mais coisas com mais velocidade. A maneira como a gente faz uso da tecnologia é que pode ser um problema. Então, eu diria assim, que a tecnologia, ela pode fechar nossa mente. De novo, eu aqui com a questão, né, da abertura mental. A pessoa pode ficar muito distraída com coisinhas que não levam a nada, perder o foco, né, do até inclusive no dia a dia, quem está trabalhando, sabe? É muito perigoso isso, né? Muito facilmente isso a gente pode cair nesse
perigo. Tornamos-nos muito influenciáveis,
isso,
eventualmente.
A nossa cabeça, ela é jogada de um lado para outro o tempo inteiro. Se a gente não se ligar, não perceber isso, realmente a gente não vai a lugar nenhum, só fica levantando poeira.
Agora, nesse mundo de redes sociais, vamos falar, né? Praticamente ninguém escapa, né?
Não.
Porque desse ping-pong aí que fazem com a nossa cabeça, que
isso,
é exatamente isso.
Isso. E assim, outro problema, outra armadilha ali que pode acontecer em função das tecnologias é a superficialidade. Sabe? É a superficialidade, é acreditar em tudo, é não aprofundar nada, é saber muito, ou melhor, saber pouco de muitas coisas, né? Mas afinal, você é bom em quê, né? Qual é o teu talento, né? O que é que você sabe fazer bem, onde você se destaca? É preciso saber isso.
Agora, essa tecnologia, ela, por exemplo, ela pode influenciar na forma que as pessoas estão se apresentando ao ambiente profissional, ela pode atrapalhar, né?
Claro,
destacando aí.
É a imagem, né? Como você coloca a sua imagem. Tem que cuidar da imagem, sim. Não dá para deixar tudo de, sabe? Ah, fiquei muito animado e achei bacana, então vou postar essa foto, vou escrever tal frase, vou fazer tal comentário.
Nem sempre é adequado.
É por aí a sua pergunta, ou digo,
também,
mais ou menos, por
também.
Aí? Então, assim, a gente às vezes pensa, né? Puxa vida, eu tenho tantas pessoas na minha rede, né? Eu indicaria aqui o LinkedIn como uma melhor ferramenta, né? Profissional, né? Ela tem realmente esse objetivo, esse foco. Mas às vezes a gente se sente isolado também, né? Tem tanta gente, eu conheço tantas pessoas, estou acompanhando, seguindo tantas pessoas e tenho muitos seguidores, mas a gente pode se sentir um pouco isolado. Esse isolamento não é bom.
Você destacou uma situação de dificuldade, mas há outras armadilhas também que podem aguardar um profissional, né, no ambiente de trabalho. Quais podem ser essas armadilhas aí?
No ambiente de trabalho, propriamente dito.
Que podem prejudicar, por exemplo, a imagem no mercado de trabalho.
Relacionado com as redes ainda ou não?
Tanto faz, pode ser também em relacionamento pessoal, pode ser na atitude outra situação.
Então, Odilon, eu vejo a questão do relacionamento, né? Como você se relaciona com as pessoas. Em todas as direções, tá? Em todas as direções. Não é só com o seu gestor, com o seu líder, com o seu chefe, né? É com seus pares e é com a sua equipe, caso tenha liderados, tenha, né, subordinados. É com as pessoas da outra área.
Podemos dizer que o relacionamento, ele pode fazer absolutamente toda a diferença.
Toda a diferença. E não precisa ser aquele relacionamento de muita proximidade, de muito... Não há necessidade disso. Mas tem que haver relacionamento. E qual é a palavra-chave do relacionamento? Comunicação.
Colaborativo, colaboração.
Sim.
Amistoso, né?
Isso. Mas no cerne...
Melhor do que isolamento.
No cerne, essa é a minha visão, tá? No cerne, lá no âmago do relacionamento, tem a comunicação, né? Sem comunicação não dá para colaborar, nem os outros virem me ajudar, por exemplo, né? Então, saber ouvir mais, saber fazer perguntas, nem sempre nós temos que dar uma resposta imediata, né? Se, por exemplo, teve uma provocação ou o outro nos colocou ali numa situação desconfortável, dá um tempinho, respira fundo. Aí entra a inteligência emocional, o autocontrole.
Essa palavra é bem utilizada, inteligência emocional.
Muito, cada vez mais utilizada. Né?
Bom, eu gostaria de te trazer umas perguntas para diferentes postos aí de, como é que se diz, de ascensão de cada profissional. Por exemplo, que orientação você deixaria para aquele profissional mais experiente? Uhum. Aquele que alcançou muitos objetivos, né, profissional, de repente, profissionais, ganhou um cargo de chefia, mas hoje ele está se sentindo um pouco desmotivado. Às vezes, essa desmotivação vem por uma mudança na postura da empresa junto ao mercado. Às vezes, a desmotivação vem pela mudança nas pessoas que o cercam. Uhum. Ou até por outro motivo. Mas, enfim, que orientação você deixaria para esse profissional?
Existe, como tudo na vida, né, um ciclo de vida. Existe o ciclo de vida. Né? Existe o ciclo de vida das empresas. Né? Ciclo, uma curva. Né? Existe o ciclo de vida dos produtos. Marketing usa isso super bem, esse conceito. Existe o ciclo de vida do profissional, da carreira também.
E da relação, né, que ele tem com a corporação.
Tudo tem ciclo de vida, porque nada dura para sempre. Tem um começo, né, tem um crescimento, uma estabilização e um declínio. É assim que é, né? Não temos como lutar contra. É preciso estar atento a esse ciclo de vida, o estágio, e cuidar, porque esta linha reta, ela não vai se manter para sempre, né? Vai ter desmotivação, vai ter frustração, vão ter requisitos, demandas meio chatas às vezes, e aí a gente tem que estar ligado nisso, tem que estar prestando atenção. O que que dá, a pergunta é, o que que eu posso fazer com isso? Porque se trata da, né, digamos, o profissional está se questionando, se trata da vida dele, da vida profissional dele. Não dá para delegar para outro, você pode pedir um apoio, uma ajuda, você vai se informar, você vai, enfim, vai se melhorar, vai ficar mais consciente do que está acontecendo, mas cada um é responsável pela sua própria carreira, né? Então, essa coisa de colocar fora de si a responsabilidade não é um bom negócio.
Essa é uma dica.
Não é um bom negócio. E nós
fazer a gestão disso aí, né?
Ser protagonista, né? Essa palavra tem sido bastante utilizada. Ser protagonista, sabe? Não coadjuvante da própria vida. Como assim? Como que eu vou ser coadjuvante da minha vida? Não. Então, pegar as rédeas ali mas voltando ali na questão do ciclo de vida, ficar atento. Porque vai chegar um momento que vai começar a ficar meio chato o trabalho, você já talvez não tenha mais muito interesse, muita motivação, começam a dar mais importância para as novas gerações. Nós já estamos com a geração Z no mercado de trabalho, né? Quase nem se fala mais da Y. Né? Y nascida lá, a Z, nascida a partir dos anos 2000, já está entrando no mercado do trabalho. Então, nós estamos na geração Z de zapping, né? De pessoas extremamente ágeis, rápidas. Você é da geração X.
Bom, e para esses mais jovens que estão entrando no mercado de trabalho, que vivem um momento de muita ansiedade, muita expectativa, afinal de contas, o mercado de trabalho não é fácil, para ingressar nele não é fácil, que dicas você traria?
Ok, eu diria assim, não olhe só a sua escolha profissional, assim, a formação, vou fazer tal curso, vou formar em tal coisa, porque é meio arriscado, né? Eu sou especialista, estou concluindo uma especialização em gestão de carreiras e talentos, e a gente fala muito lá, o que carreira é essa, né? Com um mundo tão dinâmico, com um
versatilidade,
mundo
com
tantas transformações, nas últimas 3 décadas nós tivemos inúmeras transformações no mundo, transformações globais que impactam diretamente no trabalho, né? Então, assim, não olhe só a sua escolha profissional, o seu caminho, olhe um pouco mais lá na frente.
Agora, e quando esses profissionais, tanto aquele mais rodado, mais experiente, que já teve certo sucesso, e aquele muito jovem, ansioso ainda,
sim,
quando esses profissionais cometem excessos? Isso acontece?
Sim, eu diria que o jovem agora da geração Y, da geração Z, né, eles são bastante ansiosos, Eles são muito ansiosos, eles querem as coisas, que as coisas aconteçam muito rápido, né? Então, ele entrou numa empresa, ele passou, digamos, lá numa empresa, né, formal, tal, 3 meses de experiência, ele já quer ser promovido, entendeu?
Tanto que existem estudos, né, que apontam que nossa geração, dos nossos pais, pessoal um pouco mais velho que a gente, ele tinha uma visão de que entrava numa carreira,
isso,
né? Fazia gestão dessa carreira e ia crescer, evoluir por ali.
Eu diria que
e
mais...
E seria numa corporação, numa empresa e
isso.
tal.
Isso.
Né? Da nossa geração para antes, assim.
Eu,
né?
acho, que a no, assim. Acho que a geração dos nossos pais, Odilon. A nossa geração aqui...
Mas a gente ouvia muito isso.
A nossa já foi flexibilizando um pouquinho essa questão.
E essa turma mais nova,
nossa,
é esse destaque que você falou aí. Eles querem para ontem. Tu...
Eles não desenvolvem... Aqui não é uma crítica, é só uma... Estou ponderando, trazendo uma ideia. Eles não desenvolvem o senso de pertencimento. Sabe? O sentimento de pertencer a um grupo, a uma organização, eles têm mais dificuldade de desenvolver esse senso de pertencimento, essa lealdade, essa fidelidade a uma empresa, sabe? É mais difícil para eles. Então, e talvez não queiram mesmo, talvez não queiram. Eles querem mais novidade, eles querem, sabe, se sentir mais livres, mais soltos. É, são características dos tempos líquidos, né?
Certo. Agora... Queria se perguntar por que existem casos, e não são casos apenas de jovens, mas casos de profissionais excelentes, competentíssimos, e que às vezes não conseguem a oportunidade pela qual eles estão buscando.
Uhum.
Por que acontece isso?
Uhum.
É personalidade? O que influencia?
Olha, a gente nunca pode generalizar, né?
Então, a gente, só para pegar um exemplo, sim. assim, tem aquele craque de bola, né? O sonho dele é a seleção, mas ele não consegue. Ele é muito bom, ele é excelente, mas eventualmente é porque ele não funciona no grupo,
uhum.
eventualmente tem outros fatores. Estou dando um exemplo.
Sim,
no futebol, porque, né?
Claro. Então, pode acontecer. E o contrário também é verdadeiro. Muitas pessoas nem tão talentosas estão nos lugares ótimos, né? Conseguiram um lugar muito bom e a gente pensa, mas qual é o merecimento? Então, o mundo não é justo. A vida não é justa e a gente tem que dormir com esse barulho. A vida não é justa.
Ou não ligar para ele, né?
Ou não ficar muito, né, se perdendo também em muita... conjecturas, conjecturando demais. Mas assim, nós temos que fazer a nossa parte, eu diria fazer bem feitinho a nossa parte, fazer realmente, mostrar que somos bons naquilo, em alguma coisa, né? Mostrar que merecemos determinada oportunidade e trabalhar a resistência à frustração. Trabalhar a resistência à frustração.
Faz parte, né, da rotina de qualquer
até
pessoa.
Até porque...
Em todos os aspectos.
Cada vez mais nós concorremos a nível global. Nós concorremos... Né, não existe mais fronteira, né, por causa da tecnologia, da comunicação. Então, realmente... E assim, Odilon, só trazendo aqui uma reflexão, algo que me ocorreu agora. Fundamental a gente conhecer os nossos pontos fortes, os nossos talentos, as nossas qualidades, os nossos dons e por aí vai. Mas é importante também a gente saber que nós temos alguns limites, né? Algumas limitações internas, isso faz parte do ser humano, né? O ser humano, ele
funciona desse jeito.
Ele é incompleto, não existe perfeição e tal. Então, assim, cuidar pra gente também não se achar, ficar se achando espetacular, sabe? Esse ajustezinho, assim, né? É bem complexo de fazer isso. E sabe, porque às vezes a gente tá achando, puxa vida, eu deveria estar lá, eu sou o melhor, será? Será que... Isso é uma verdade? Põe um ponto de interrogação.
Uma situação é fato. Quem chegou a tal ponto, por exemplo, sempre tem seu nível de merecimento.
Claro.
Por aquele outro
alguma
motivo.
Alguma razão tem ali.
Ele está naquele lugar, exatamente.
Sim, e não é só estar no lugar, é se manter, né?
Isso.
É se manter no lugar. Se a pessoa conseguiu uma posição, nós estamos falando aqui, né, em vida profissional, ela conseguiu e se mantém ali, consegue viver disso, seja qual for o trabalho, aqui nós não estamos qualificando, nós não estamos colocando juízo de valor, sabe? Não estou falando de status nem nada, e nem de trabalhos extremamente remunerados. Não, pode ser um garçom muito bom de um restaurante, né? Por que não?
É um sucesso.
Ele é isso, e ele está realizado, está feliz ali, e ele se mantém ali, e o dono não quer que ele vá embora, mas eu queria tanto abrir um restaurante. Não, você não vai abrir um restaurante, você vai continuar sendo meu funcionário aqui. Ele tem, sim, ele fez por merecer essa posição, né? Isso tem que ser valorizado.
Bom, eu também gostaria de saber quais foram as principais lições que você aprendeu nos seus anos todos aí como coach. Se você puder, me aponte duas ou três lições importantes, resumidamente.
Olha, são tantos aprendizados, eu atuo desde no início de 2014, né, como coach profissional. Atuo só na área profissional mesmo e há bastante tempo com consultoria empresarial na área estratégica de pessoas. Eu diria assim para você, Odilon, que um dos grandes aprendizados meus é perceber que cada pessoa tem um ritmo.
Muito particular.
Ela tem um ritmo. Esta percepção, né, do profissional, no caso, estamos falando aqui do coach, mas isso cabe para qualquer profissão que trabalha com ser humano, né? Essa percepção do ritmo de cada um, da velocidade, quando eu digo ritmo, é o ritmo para pensar, o ritmo para falar, o ritmo para agir, o ritmo para reagir, o ritmo para tomar a decisão, o ritmo, enfim, para assumir. Isto é fundamental. Cada vez mais eu percebo que nós temos que saber respeitar o ritmo de cada um. Só para ficar mais claro, não é porque uma pessoa demora um pouquinho mais para decidir que ela não vai decidir. Ou não é porque...
E é o tempo dela.
Tem pessoas que demoram um pouquinho mais e quando decidem, está decidido, né? No caso, assim, uma transição de carreira, abrir um negócio, fechar um negócio, né? Aceitar uma promoção, tem pessoas que vêm buscar o meu trabalho porque não sabem se aceitam ou não, se elas querem sair daquela função que elas estavam, que está tão gostoso ali, está tão confortável, ela gosta tanto para ir para uma outra.
Mas o mundo gira.
Com muitos desafios, provavelmente vai ser mais bem remunerada, vai ter status, mas talvez ela não queira isso. Olha, são inúmeras questões.
Muito interessante.
Então eu te coloco isso, que eu acho que respeitar que cada pessoa é única, é um universo, né? E eu, inclusive, como psicóloga, sou totalmente contrária a generalizações ou a tipificações, sabe? A colocar pessoas dentro de
caixinhas.
Isso não funciona comigo. Então, assim, olhar cada pessoa, o seu momento, né? Eu já tive clientes que fizeram um processo de coaching e um ano, dois anos depois vieram de novo para fazer mais algumas sessões, né? E é impressionante, assim, como eles estavam mudados, né? Então,
muda mesmo.
Perceber isso.
Bom, de todas as histórias, de tantas as histórias que você acompanhou, quais, assim, um ou dois exemplos foram as mais surpreendentes? Eu pediria que você me trouxesse destaque para casos de grande ascensão, mas também casos de decepção, porque às vezes está tudo planejado certinho.
Ah, sim.
Né? E alguma coisa não acontece e vira uma grande decepção.
Olha, Odilon, vamos colocar uma expressão aqui bem, bem conhecida e bem simples. A vida te deu uma limonada? A vida não deu uma limonada, não. A vida te deu um limão, né? Ou a vida te deu uma limonada? Faça lá uma caipirinha da limonada. Pronto, já mudei o ditado aí. Assim, o que me ocorreu agora? Alguns casos de pessoas que vieram buscar um apoio, um suporte, porque elas queriam algo diferente na vida delas, sabe? Eu quero, por exemplo, eu não estou mais trabalhando numa empresa, eu fui demitido e tal, e agora não consigo me recolocar, estou trabalhando aqui com isso aqui, imagina, Helenice, esse trabalho simples aqui não é para mim, eu quero voltar para o mundo corporativo, ótimo, essa é a meta, o objetivo dela, vamos trabalhar. E sabe o que aconteceu? Ela se encontrou onde ela já estava. Ela já estava no lugar que ela deveria estar. Sim. Que ela gostaria de estar, que ela não percebia isso. E, então, isso aconteceu em alguns casos, né? E que me surpreenderam bastante. A pessoa vai com um objetivo, mas ela, na verdade, ela já estava.
Ela já estava.
Claro que ela
Sem admitir.
Ela não sabia, ela só não sabia, não tinha consciência disso. Mas o que, que nós fizemos? Potencializou isso, né? Vamos potencializar isso que você já tem, para que você seja mais feliz, mais realizada. Isso, Dilon, pode acontecer em pessoas que têm bastante formação, tá? Formação acadêmica, experiência. Aí ela pode pensar, mas o que eu vou fazer com tudo isso? Toda a energia, dinheiro, tempo que eu coloquei, agora eu vou jogar tudo fora. Não, usa tudo isso para o que você está fazendo agora.
Tudo é aprendizado, não é, né? Cada passo que
não,
a gente dá.
Então, esse é um padrão mental que pode atrapalhar, né? E a pessoa tem medo de dar um outro passo, olhar para uma outra direção. Então, eu traria esse exemplo, né? E pessoas também, exemplos muito bacanas, pessoas que mudaram totalmente de área, sem ter a formação para outra área.
Trabalhava numa indústria, foi virar agricultor.
Eu não posso aqui, claro,
também
citar
acontece,
os exemplos. Mas, não, mas às vezes dentro, empresa mesmo, né? Ela trabalhava, por exemplo, numa área industrial e ela foi para uma área de apoio, de suporte, de staff, sem ter a formação para aquela
mas já
área.
Mas tinha o know-how de como do funcionário da empresa, né?
Ela não tinha, mas ela foi aprender. Ela fez curso, ela leu, ela fez entrevistas.
Buscou.
Né? Ela buscou, ela foi lá. Teve a coragem, o arrojo de ir lá e fazer a entrevista, mesmo sem ter experiência e formação na área. Olha, isso é umas surpresas incríveis, assim, extremamente felizes para mim. E, como você disse, nem tudo dá certo, né? Há muita frustração também. Por mais que a gente faça um plano, que a gente se organize, que a gente tenha as metas lá num cartaz, tem gente que gosta de colocar lá no cartaz, né? Os seus planos, seus objetivos. Nem sempre, às vezes não funciona, porque nós não temos controle de todos os fatores, né? Tem vários fatores externos que estão fora do nosso controle, né? E isso é bom que a gente saiba, para a gente não se cobrar demais, não ficar muito chato com a gente mesmo, não se frustrar, ficar deprimido, por exemplo, né? Então, saber que uma parte depende de mim, outra parte depende desse mundão de Deus aí.
Da conspiração favorável.
Isso, né? Das oportunidades e tudo mais, as pessoas gostarem da gente, simpatizarem com a gente, precisarem da gente. Mas isso não quer dizer que a gente não vai deixar solta a nossa parte, como eu falei lá no início, né? Pelo contrário, tem um pedacinho ali que eu posso agir sobre ele. O que que eu, muito esperta, vou fazer? Vou agir sobre ele. Né?
Bom, para concluir, eu peço, vou ser ousado, vou pedir uma autorreflexão um pouquinho sua. Como que é essa sua vida de desafios? De aprender sobre o universo de tantos profissionais e as diferentes relações e emoções deles no mercado de trabalho, onde atua. Como é que é para você ter a oportunidade de conhecer um pouco tanto sobre as emoções de tanta gente?
Olha, é uma pergunta. Fiquei assim, bem contente com essa pergunta que você está me fazendo aqui, né? Pois agora você está olhando um pouco para mim também, né? Não só para o trabalho, enfim, para os clientes. Assim, entrar um pouquinho nesse universo particular, né? Nesse infinito particular, como diz lá a Marisa Monte, é muito emocionante. É muito emocionante. A gente tem que ir com cuidado. Tem que ir com cuidado.
É meio que um labirinto, eu acho, né?
Tem que ir com cuidado. A gente se surpreende muitas vezes. A gente não pode ir com nenhuma pré-ideia. Quando falar com um cliente, não pode ter nenhum tipo de julgamento de nada. E outro dia, Odilon, eu vi uma foto aqui da Rádio Assembleia de uma pessoa que veio falar sobre polinização, não foi? Eu esqueci o nome.
O Felipe.
Isso, bem jovem, né?
Isso, um cara sensacional.
Isso, muito legal. E aí eu lembrei de uma expressão, não sei se você conhece, que é agora ligada às relações humanas, não tem a ver com o meio ambiente e tudo mais. A polinização cruzada, você já ouviu falar isso?
Já.
Já ouviu polinização?
Acho que já.
Nas relações? Voltada para as relações?
Então explique.
porque sabe o que é? A gente traz esses termos, né? Resiliência, por exemplo, é um termo emprestado lá da física. Mas, enfim, polinização cruzada significa o quê? É uma troca de experiências, de conhecimento riquíssima, né? Eu polinizo para você, você poliniza para mim. Eu diria que o meu trabalho é isso, é uma polinização cruzada. Eu estou o tempo todo levando ferramentas, levando conhecimento,
né?
Perguntas importantes para a pessoa responder. Às vezes ela me diz, nossa, Helenice, eu jamais teria pensado nisso, ou nunca ninguém perguntou isso para mim, meu Deus, eu tenho que responder. Eu falei, não sei se você tem que responder, mas você tem que pensar sobre isso, porque a pergunta é sempre mais importante do que a resposta. A pergunta, ela é perene, essas perguntas centrais, né? Elas vão existir para sempre, a resposta, ela vai variar. Então, assim, conhecer pessoas com paixões muito diferentes das minhas, né? atender profissionais de diversas idades. Eu já atendi gente, pessoas de 20 anos, pessoas com 75 anos, né? E, assim, pessoas com muitos sonhos, com muitas aspirações, ou, às vezes, frustrações também. Então, assim, e diárias. O maior ganho meu é esse, resumindo. O maior ganho, eu sou uma pessoa super curiosa intelectualmente, eu gosto muito de aprender, por isso que eu estou há 20 anos nessa área aí, de consultoria e, enfim, de desenvolvimento humano. Eu diria que o meu grande ganho é esse, é o quanto eu aprendo com os clientes. É o aprendizado, né? É esse mundo, eles permitirem que eu entre um pouquinho no mundo deles. Isso me enriquece como ser humano, como pessoa e como profissional.
Tá certo. Muito obrigado. Para quem pegou a entrevista pela metade, conversamos hoje com a coach profissional e consultora empresarial Helenice Brusque, que aqui falou sobre o mercado de trabalho, sobre postura dos profissionais no mercado de trabalho e também provocou quem nos acompanha é fazer uma autorreflexão sobre hábitos, sobre costumes, nesse ambiente profissional que é tão dinâmico. Helenice, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Que bom que você nos deu tantas dicas importantes aqui no programa da Rádio Assembleia.
Eu que fico bem feliz. Odilon, agradeço e desejo muito sucesso para você, né, para toda a equipe e para o seu programa aqui na Rádio, né, Alep. Tudo de bom.
A gente se despede hoje do programa da Rádio Assembleia. A vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela companhia e até a próxima.